Quando eu falo de transparência pública, eu também não posso deixar de falar, e pode parecer recorrente ou exagerado, mas é que eu tenho procurado contextualizar as minhas ideias com as minhas ações. Muitas vezes, fazer o discurso é mais fácil do que executá-los. E eu tenho tentado mostrar aos senhores que o meu discurso é amparado em ações práticas. E quando falo de transparência pública, eu informo aos senhores que fui o autor e o relator da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, que abriu, escancarou todas as contas do Ministério Público brasileiro para a sociedade, para que a sociedade pudesse fiscalizar esse importante órgão de controle. Eu caminho para o fim da minha exposição, senhor presidente, senhores senadores, reafirmando que, caso eu tenha o meu nome aprovado por essa Comissão de Assuntos Econômicos e caso o plenário do Senado entenda que o meu perfil é o que melhor se adequa ao cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, eu jamais esquecerei o compromisso que estou firmando aqui perante Vossas Excelências de honrar essa indicação que mereci até aqui e que espero receber a aprovação do plenário. E é para exercer essa honrosa missão de ministro do Tribunal de Contas da União que eu peço o apoio e o voto de todos os senhores e todas as senhoras senadoras. Eu gostaria de encerrar, senhor presidente, evidentemente me colocando à disposição de todos os senadores e senadoras para responder às indagações que considerarem relevantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Bruno Dantas. E nós vamos passar para um único bloco de intervenções de senadores, tendo em vista que nós temos três sabatinas e vamos depois, creio, viu, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, relator, senador Vital do Rego, que por volta de meio-dia abriremos o processo de votação. Vou contar com a colaboração de Vossa Excelência para liberar os senadores para virem aqui à Comissão de Assuntos Econômicos. E Vossa Excelência é o primeiro inscrito, senador Vital do Rego.
Senador Lindenberg, inicialmente agradecer a Vossa Excelência o trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, da Comissão de Justiça, ao tempo das nossas indicações partidárias, que muito nos honrou. Nós firmamos um compromisso meio que paraibano entre nós, para, de forma diligente, competente e eficaz, coordenar as comissões para que elas possam funcionar sem nenhum conflito de horário e de calendário. Temos feito isso ao longo do ano passado e deste, e certamente estou para abrir os trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça daqui a alguns instantes e tenho certeza que vou liberar os companheiros senadores para, por volta do meio-dia, sagrarem o seu direito a voto. Senhor presidente, antes quero saudar e cumprimentar o meu presidente, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, meu querido Marcos Vinícius Coelho, paraibano do Maranhão. Quero saudar os companheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, aqui à frente, doutor Leonardo, doutor Jarbas, doutor Almino Afonso. Queria saudar doutor Fabiano e doutora Gisele, que vieram representando o Conselho Nacional de Justiça. O nosso queridíssimo Corregedor Nacional do CNJ, ministro Falcão, que esteve aqui, abrilhantou-nos com a sua presença e já nos deixou em virtude de compromissos do CNJ. Saudar dois ministros da Casa por presente e permanente contato, o ministro Belize e o ministro Luiz Felipe Salomão. Queridos ministros, saudar o nosso conselheiro Emanuel Campelo. Enfim, saudar as autoridades do mundo judiciário, dos conselhos que estão presentes nessa sabatina. Senhor Bruno Dantas, o senhor está aqui perante os nossos pares pela terceira vez. Já é um especialista em sabatina. A sua fluência, dita agora há pouco pelo senador Requião, parece tão comum aos nossos contatos pessoais. O senhor tem uma carreira brilhantíssima. O currículo que eu tive a honra de ler e poder interpretá-lo aos nossos companheiros senadores, muito diz do seu trabalho, da sua relação humana, do seu aprendizado na casa como consultor. E a joia dessa coroa, Senado Federal, é a consultoria. Eu não me canso de falar bem por um dever de justiça da nossa consultoria. Ela é a alma do nosso trabalho. Ela é o esqueleto, a coluna vertebral da nossa missão legisferante. É essa consultoria que o senhor nasceu, que foi seu diretor, seu coordenador durante 2 anos, que foi membro e que, pela sua capacidade, pelo seu descortinho, pela sua condição de agregador, Vossa Senhoria recebeu 2 missões. 2 missões importantíssimas da Casa. A primeira, representar o Senado no Conselho Nacional do Ministério Público. E depois, 2 anos mais tarde, representar o Senado no Conselho Nacional de Justiça. E eu tenho a honra, senhor presidente, de poder passar às mãos de Vossa Excelência, senador Lindenberg, uma carta que é um prêmio à atuação do doutor Bruno à frente desses conselhos. Uma carta subscrita por todos os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, apoiando a indicação do doutor Bruno Dantas. É, sem dúvida alguma, um prêmio para quem pôde, ao longo de 4 anos, exercer com dignidade e com altivez a representação que o Senado lhe confiou. Também posso frisar, e a presença do meu presidente da Ordem Física está aqui para referendar a força da advocacia brasileira, mas também quero registrar uma declaração de apoio do ministro Ricardo Lewandowski. Também está aqui uma declaração de apoio do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, mostrando a confiança no trabalho desenvolvido pelo doutor Bruno Dantas, quando do Conselho Nacional de Justiça. Se essas manifestações, ela já por si só não representam o desempenho do doutor Bruno, eu tenho a certeza de que a subscrição de mais de 50 senadores à sua indicação fala por todo o corpo daqueles que comungaram com o seu trabalho e acreditam no seu desempenho. Mas, como diz o senador Pedro Taques, aqui não é nenhuma ação entre amigos. Essa é uma fala, e ele está proibido de abrir com ela, porque eu já tomei para mim, senador Taques, né? Apenas Vossa Excelência, é sua.
Como Vossa Excelência é um bom paraibano, está bem tomado. Viu?
Então, eu queria manifestar, depois dessa, senador Cássio, depois dessa preliminar, para mim, alviçareira como relator, de que estou falando não apenas por mim, mas por todos aqueles que acompanham nesse momento a indicação do doutor Bruno, fazerem 3 ou 4 perguntas que, entre momentos, Vossa Senhoria já se colocou. A questão do mecanismo do julgamento das contas da Presidência da República. Eu acho ainda muito esquisito, muito pouco divulgado a forma como o TCU julga as contas da Presidência da República. Né? Depois, a questão de municípios grandes, municípios pequenos, o senhor colocou agora há pouco um excerto nas suas falas a respeito da forma como o TCU age com municípios grandes e com municípios pequenos. Excesso, né? Zelo, né? E certamente conhecimento de que os municípios pequenos não têm o planejamento e a estrutura necessária para determinados procedimentos. Né? Falar um pouco sobre a Copa, o que o senhor colocasse, como está a fiscalização, como vê a fiscalização do TCU com relação à Copa do Mundo e às eleições e às Olimpíadas. Quando o Senado determina ao TCU uma fiscalização, quais são os procedimentos? São essas, senhor presidente, as primeiras indagações que faço ao conselheiro. ao nosso competente conselheiro Bruno Dantas, pedindo o apoio de todos à sua indicação.
Muito obrigado, senador Vital do Rego. Senador Eduardo Braga, líder do governo aqui do Senado.
Meu caro presidente Lindenberg, meu querido amigo presidente da Ordem dos Advogados, Marco Vinícius Furtado, que aqui está presente, queria cumprimentar também os representantes do Conselho Nacional do Ministério Público, que aqui se fazem representar, doutor Leonardo Carvalho, doutor Jarbas Soares Júnior, doutor Almino Afonso Fernandes, bem como os representantes do Conselho Nacional de Justiça, o Corregedor Nacional, que já esteve aqui, ministro Francisco Falcão, os conselheiros Gisele Godin, Fabiano Silveira, Emanuel Campelo, que aqui ainda estão presentes, os nossos amigos e sempre presentes aqui no nosso Senado, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Marco Aurélio Belize, Luiz Felipe Salomão, bem como a presença do deputado federal Sandy Júnior. Meu caro doutor Bruno Dantas, primeiramente, senhor presidente, senhores senadores, acho que é importante destacar de que o Constituinte, quando estabeleceu a regra para que o Congresso Nacional pudesse, quando o Constituinte brasileiro estabeleceu a regra para que o Congresso participasse de indicações de membros para Conselho Nacional da Justiça, que é o órgão externo que controla a magistratura brasileira. Conselho Nacional do Ministério Público, órgão externo que controla os ministérios públicos brasileiros. Tribunal de Contas da União, órgão que controla a administração pública brasileira no que diz respeito a licitações, aplicações de orçamento, etc. Quis o legislador, quis o constituinte deixar claro de que estes órgãos de fiscalização não são meramente órgãos técnicos, que ali o povo brasileiro quer uma fiscalização da área técnica e, por isso, tem indicações de membros destes conselhos, oriundo da carreira, oriundo dos quintos constitucionais, oriundo das diversas formas, mas também quer a fiscalização das políticas públicas sociais de acordo com a orientação constitucional e de acordo com a aplicação orçamentária dos recursos públicos brasileiros. É sobre este aspecto e sobre o aspecto de trazer para estes conselhos também a visão do legislativo, também a visão participativa do voto direto da democracia, porque os senhores senadores são representantes direto do povo, os senhores deputados são representantes direto do povo, na democracia direta, que se estabelece um representante que, em última análise, é um representante da população brasileira. Ora, este ministro do Tribunal de Contas da União precisa estar muito atento se os 25% do mandamento constitucional da aplicação na educação é verdadeiramente aplicado, do Oiapoque que é o Chuí, independentemente do tamanho, da distância, da logística. O mesmo ministro é responsável pela aplicação, pela fiscalização da aplicação da emenda 29, dos recursos da saúde pública, que está também estabelecido de forma clara, de forma indelével. Mas, ao mesmo tempo, ele é um fiscal da ética, ele é um fiscal da moralidade pública, ele é um fiscal, portanto, da...
Eu peço silêncio, tem um senador com a palavra.
Ele é, portanto, um fiscal do povo, tal qual nós, senadores, somos fiscais da população aqui no Senado. É sobre este viés que gostaria de cumprimentar o pronunciamento e a participação do doutor Bruno na manhã de hoje. Vossa Excelência não veio aqui para citar artigos da lei, para citar artigos de regimento, para citar... Não, porque isto tudo está posto nas leis. O que Vossa Excelência veio hoje aqui é dizer: conheço essa lei, conheço os mandamentos, mas quero aplicá-lo de acordo com a ótica do órgão que eu pretendo representar no Tribunal de Contas da União. Ou seja, flexibilizando os conceitos para que possa ser verdadeiramente beneficiado quem? O cidadão brasileiro. Que, em última análise, é o mais importante. Ao cumprimentar Vossa Excelência pelo brilhantismo da sua carreira, tanto no Senado Federal, quanto no Conselho Nacional da Magistratura, quanto no Conselho Nacional de Justiça, quero aqui dizer que tenho esperanças muito grandes que, caso Vossa Excelência chegue ao Tribunal de Contas da União, Vossa Excelência traga esta visão firme para aquele tribunal. Mas eu queria deixar algumas considerações para que Vossa Senhoria possa comentar. Creio que uma das grandes dificuldades neste país é você excluir o benefício para o morador de um município quando o culpado é o ordenador de despesa. Ou seja, se um prefeito, presidente do Conselho da OAB, doutor Marcos Vinícius, se um prefeito desvia o recurso público, se um prefeito comete dolo, quem paga em primeira instância é o município. Não é o cidadão que fez a ação. É o município que fica imediatamente suspenso dos seus repasses, que passa imediatamente a ter recursos do governo federal bloqueados. Isso não está errado, sob certa análise, mas, por outra, quem está sendo penalizado, quem está sendo punido, não foi o ordenador de despesa em primeira instância, mas sim a população. Então, eu pergunto, o que que Vossa Excelência pensa em estabelecer-se mecanismos de prestação de contas simplificados de acordo com o tamanho do município? Esclareço, hoje a Receita Federal estabelece níveis de complexidade para a prestação de conta de renda para efeito de tributação de acordo com a renda do cidadão. Todos usam o mecanismo da internet, todos usam a plataforma tecnológica moderna, no entanto, o nível de complexidade, o nível de documentação apresentada, o nível de sofisticação é diferenciado entre aquele que tem uma renda de R$12 mil e aquele que tem uma renda de R$1 milhão por ano. Ora, os municípios brasileiros, entendo eu, precisam ter uma metodologia de prestação de contas simplificadas, de acordo com seu nível de complexidade administrativa, de acordo com seu nível de complexidade de receita, para que nós possamos efetivamente fiscalizar e não deixar de fora aqueles que mais necessitam. Segunda pergunta, para encerrar. Este país tem dimensão continental, doutor Bruno. Dimensão continental. Portanto, certos materiais de construção não têm custo hegemônico neste país. Além de sermos um país com dimensões continentais, somos um país com características geográficas específicas. Específicas. Para não citar o meu estado, citarei o estado do Acre. A grande maioria do estado do Acre não tem pedra. Não tem laterita, não tem, portanto, compostos absolutamente necessários para o bem-fazer da pavimentação, o bem-fazer da construção civil. No entanto, querem muitas vezes que o poder público do Acre tenha o mesmo custo de metro quadrado de uma tabela estabelecida sem caracterização regional dentro do Tribunal de Contas da União. Isso, via de regra, cria informações e decisões distorcidas, que levam anos para ser revistas, com grandes prejuízos para a população. Obras ficam paralisadas, obras ficam custando ao dinheiro público brasileiro pela sua paralisação, e depois de anos de debate e discussão, descobre-se que há um custo inerente à regionalização, há um custo inerente às questões locais, que o Tribunal de Contas, mesmo tendo representação em quase todos os estados, não consegue identificar e estabelecer um coeficiente do custo Amazônia, do custo Centro-Oeste, do custo Nordeste, do custo Centro-Oeste e do custo Sudeste. Em alguns casos, o fator pode ser até negativo, mas em outros casos, poderá ser positivo. A visão de Vossa Excelência sobre esses dois temas, um com relação ao nível e a diferença entre os entes para prestação de conta e o rito de fazê-lo através de mecanismos simplificados, como faz a Receita Federal, e de outro, a questão dos custos de construção através da regionalização no nosso país, para que Vossa Excelência possa trazer uma nova visão a este debate.